Portugal em Direto, edição de quinta-feira, dia 18 de novembro. Cláudia Costa, boa tarde, viva.
Olá, Zé Carlos, boa tarde.
Temas desta edição.
Eu já ia por aí fora. A garantia foi dada de viva voz pelo Ministro do Planeamento em Bruxelas. O Plano Ferrovia 2020 vai ser cumprido na íntegra e o que não for possível completar passa para o próximo Programa Comunitário 2030. Portugal não vai desperdiçar um único cêntimo de fundos europeus, fica a garantia do Governo. Após 45 anos de governação socialista, mais de 4 décadas, o PSD alcançou uma grande e inesperada vitória nas eleições autárquicas em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo. Marta Prats é agora a nova Presidente de Câmara. Diz que herdou uma casa em ruínas com uma dívida de 19 milhões de euros. Apesar disso, em entrevista ao Portugal em Direto, afirma que vai lutar para cumprir um programa onde se destacam apostas na habitação social, na juventude, na saúde e no turismo, e garante que o mandato não se esgotará na gestão da dívida que herdou. Em Estarreja, há um percurso a céu aberto cheio de vida selvagem. Entre as muitas espécies que povoam o espaço, há uma que pode ser facilmente avistada, mesmo sem binóculos. Trata-se da alvéola amarela, uma ave que gosta de comer insetos e que é hoje a protagonista da rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
Fazemos caminho?
Fazemos, claro.
Vamos a isto. Portugal em Direto, edição de Cláudio Costa.
Primeiro foi o Ministério das Infraestruturas a dizer que todo o Plano Ferrovia 2020 vai ser cumprido, garantia deixada num comunicado enviado às redações esta manhã. Entretanto, em Bruxelas, o Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, confirmou que a passagem de projetos de ferrovia para o Portugal 2030, ou seja, o próximo programa comunitário, é apenas uma medida de gestão para que não se perca dinheiro quando se sabe que algumas obras podem não ser concluídas a tempo.
Aquilo que nós temos é a identificação de dois projetos marginais que estavam neste momento previstos serem concluídos no Ferrovia 2020 e aquilo que não vai ser possível completar no Ferrovia 2020 vai ser transitado para o PT 2030. Portanto, de uma forma planificada e cuidada, nós estamos a prever que não vai ser possível concluir determinado tipo de linhas e essa não conclusão desse bocado que não vai ser possível concluir vão ser substituídos por outros investimentos que é possível concluir dentro do quadro do Portugal 2020. Não se vai perder dinheiro nenhum no Portugal 2020.
O Executivo a garantir que não vai ser perdido um único cêntimo dos fundos comunitários. No comunicado desta manhã, o Governo dá conta de que a esmagadora maioria das obras já arrancou. Os trabalhos nas linhas do Minho e da Beira Baixa estão inclusivamente concluídos. Quanto à modernização das linhas de Cascais e do Douro, o Ministério das Infraestruturas reafirma que vão ser financiadas pelo Portugal 2020 e, em caso de necessidade, lá está, poderá recorrer às verbas do Programa 2030. A Antena 1 contactou a Câmara de Cascais. O autarca diz que para já não quer fazer qualquer comentário. Vai falar com o gabinete do Ministro das Infraestruturas para se inteirar de todo este processo. A Associação Ambientalista Quercus exigiu o acesso aos dados da qualidade do ar no Conselho de Estarreja. A autarquia diz que a responsabilidade da monitorização pertence à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que também não divulgou os dados dos últimos 10 meses. Ouvido pela Antena 1, o presidente da Câmara de Estarreja, Diamantino Sabina, diz que não tem a percepção de que a qualidade do ar esteja comprometida, acha sim que se trata de politiquices e garante que o comportamento da Câmara e das fábricas tem sido correto.
Nós temos, infelizmente, por mor de um complexo químico que existe no Conselho desde 1950, que naturalmente trouxe para o Conselho problemas ambientais e algum passivo ambiental, também nos trouxe conotação negativa durante muito tempo. Mas o comportamento do município ao longo deste tempo e o comportamento das próprias fábricas tem sido, eu não diria que exemplar, mas vai muito no sentido de mudar aquilo que é o entendimento relativamente ao passivo ambiental em Estarreja.
O autarca de Estarreja concorda que seja feita a monitorização constante da qualidade do ar, mas pede um estudo mais global que abranja outros concelhos para que as dúvidas sejam todas tiradas a limpo.
Acho que, efetivamente, deve haver uma constante monitorização. Isso tem havido. Podem surgir avarias. Estamos a falar de máquinas, não é? E sei que também o sistema informático da CCDRC também teve algum impacto nessa situação. Agora, naturalmente que durante maior parte do ano, e espero eu que grande maioria dos dias do ano, essa qualidade do ar está a ser medida. Agora, também é certo que nós, por exemplo, esta reja, medimos a qualidade do ar para não sei quantos concelhos. Porquê que escolhem esta reja? Porque não vão escolher outro sítio, percebe? Porque não medem em todos os concelhos, para aí sim fazer um estudo comparativo e sabermos se efetivamente é o município de Estarreja que tem má qualidade do ar, se este problema é generalizado.
O acesso aos índices de qualidade do ar de toda a rede de monitorização da região centro encontra-se indisponível devido a um alegado problema técnico que brevemente será resolvido. A Câmara de Setúbal quer que seja dado um passo atrás, ou seja, apelou hoje ao fim da privatização da recolha e deposição de resíduos em aterro face ao aumento dos preços cobrados aos municípios pela Amarsul, de 18 para 43 euros por tonelada desde 2014. Um valor, Nuno Moura Brás, que a autarquia considera insustentável.
Preços sempre a subir, empresa a dar prejuízo constante e um mau serviço prestado. Este é o retrato de Amarsul, feito pelo Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, adjetiva assim a situação.
Um descalabro, porque em 2014 pagávamos uma taxa de deposição de cerca de 20 euros por tonelada. Hoje estamos a pagar 43, e a proposta que está em cima da mesa por parte da empresa é que passe para os 54.
A Amarsul era uma empresa de capital público, foi privatizada e agora a Câmara Setubalense quer reverter a privatização. André Martins explica.
Que o Estado volte a assumir a sua cota-parte no capital da empresa, ou então que o capital da empresa seja assumido pelos municípios.
A autarquia setubalense diz que não há separação de resíduos, o que há é fatura continuamente a subir.
Temos uma tarifa da água que se diz uma das mais caras do país, mas estamos numa fase em que a tarifa dos resíduos ultrapassará em muito a tarifas das águas, só para se ver de facto do que é que nós estamos a falar.
O porquê e o como para a reversão da privatização da Amarsul, aqui explicados pelo Presidente da Câmara de Setúbal.
A Câmara de Setúbal a apelar ao fim da privatização da recolha e da deposição de resíduos em aterro. Na refinaria da Galp de Sines, nesta altura, ativistas de todo o país estão a manifestar-se. Uma manifestação organizada pelo coletivo Climáximo. Os manifestantes exigem o encerramento planeado e gradual desta unidade até 2025. Para este grupo de ativistas pelo clima, 100% da energia consumida em Sines deve ser renovável e produzida localmente por uma entidade municipal. Ora, vamos até Sines, no distrito de Setúbal, ao encontro da repórter Alexandra Sofia Costa. Alexandra, os manifestantes, já os ouvimos, chegaram a bloquear a entrada da refinaria?
Ainda não chegaram, ainda vão a caminho, são cerca de 3 quilómetros de percurso, estão cerca de 100 manifestantes, todos vestidos de branco, com faixas onde se leem mensagens de protesto. A primeira é: temos que colapsar a Galp para evitar o colapso total. A ação é intitulada Vamos Juntas e reclama essa transição justa. Mariana Gomes, o que é que estão aqui a pedir?
Nós aqui estamos a reivindicar três pilares: menos emissões, uma transição justa para os trabalhadores e uma democracia energética para a cidade de Sines e para todo o território nacional.
Vão bloquear a refinaria. Como é que será esta ação de desobediência?
Esta ação de desobediência, pronto, passará, como a própria palavra diz, por desobedecer a uma ordem da autoridade, porque claramente as autoridades e instituições estão-nos a falhar, toda a ideia de contrato social está completamente a ser quebrada, nós estamos a caminhar para o colapso climático e as instituições estão-nos a falhar, não estão a assegurar os nossos direitos, o direito fundamental é o direito à vida, e a nossa vida está de facto em risco, além de que as vidas das populações mais afetadas neste momento já está em risco e já milhões de pessoas já estão estão a morrer por causa da crise climática.
E atribuem muitas dessas culpas aqui a esta refinaria?
Nós atribuímos a culpa ao Norte Global, que é responsável, em termos fácticos, pela maior parte das emissões de gases com efeito de estufa, e a Galp é, de facto, a empresa, ou melhor, a refinaria de Sines é a infraestrutura mais poluente do país. Portanto, a Galp tem responsabilidade histórica sobre as comunidades também afetadas no Sul Global, nomeadamente em Moçambique, de onde a Galp faz exploração de gás. E, portanto, de facto, sim, a Galp é responsável pela crise climática e não em comparação com o mero consumidor.
A Comissão de Trabalhadores já veio dizer que não está bem de acordo com a vossa luta, que é fechar aqui a refinaria, mas sim com uma transição, e pedem que se juntem a eles. Que resposta é que tem para a Comissão de Trabalhadores?
Eu creio que está a haver uma falha na comunicação e um mal-entendido entre a Comissão de Trabalhadores e o Movimento por Justiça Climática, no sentido de que uma das nossas reivindicações é justamente um encerramento planeado e gradual da refinaria de Sines, ao ponto de conseguirmos garantir que durante a transição energética, porque a palavra é mesmo esta, é uma transição, haja de facto requalificação e profissionalização dos trabalhadores e durante esse período de tempo também sejam assegurados os seus rendimentos. E portanto, nós, enquanto Movimento por Justiça Climática, temos em primeiro lugar que ouvir a ciência diz que nós temos que cortar emissões e nós não nos podemos enganar. Cortar emissões é encerrar infraestruturas de combustíveis fósseis e abrir outras de energias renováveis. Portanto, isto tem que ser claro e tem que haver este diálogo também com a Comissão de Trabalhadores, mas o que nós temos defendido ao longo dos últimos tempos é não está a acontecer uma transição justa em Portugal, porque os trabalhadores estão a ser deixados para trás em nome do lucro dos acionistas de determinadas empresas, nomeadamente da Galp, e portanto eu creio que nós estamos do lado dos trabalhadores, nós não queremos estar contra os trabalhadores, porque justiça climática é justiça social também, acima de tudo.
Muito obrigada, Mariana Gomes. Então, o testemunho desta ativista, estes cerca de 100 manifestantes, todos vestidos de branco, vão agora a caminho. É um caminho longo de 3 km, mas no meio da floresta, portanto estão a gritar palavras de ordem para as árvores, e vão chegar daqui a cerca de 1,5 km à porta da refinaria, e aí prometem sim bloquear a entrada numa ação que dizem que será pacífica.
Um protesto acompanhado pela jornalista Alexandra Sofia Costa. Entretanto, a empresa já reagiu. A Galp garante que está a fazer o caminho para a descarbonização da sua atividade e para posicionar a empresa e o país na vanguarda da transição energética. Explica que a refinaria de Sines fará parte dessa transformação. Ao longo do tempo, vai transitar para um parque de energia verde com novas soluções sustentáveis. Recordo que a Galp encerrou este ano a refinaria de Matosinhos, no distrito do Porto, na sequência da decisão de concentrar as operações em Sines. Preparado para acomodar o expectável aumento significativo de tráfego aéreo nos Açores, está totalmente remodelado o Centro de Controlo Oceânico em Santa Maria, também conhecida por Ilha do Sol. O equipamento já foi mesmo inaugurado. Os responsáveis da navegação aérea de Portugal, dos governos regional e da República, concordam que o investimento é uma opção estratégica. António Pacheco.
Está inaugurado o novo Centro de Controlo Aéreo do Atlântico Norte da NAVO, um investimento de 5,2 milhões de euros para garantir que o serviço concessionado pela ICAO continue em Santa Maria nos próximos 20 anos, como afirma o diretor deste serviço de controlo aéreo, José de Sousa.
Hoje a NAVO Portugal cumpre com sucesso o desígnio de superar mais uma etapa fundamental como prestador de serviços de navegação aérea e que prepara este Centro de Controlo para enfrentar com confiança o futuro dos próximos 20 anos.
Para o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Bolheiro, esta estrutura agora requalificada vem afirmar e reafirmar a posição estratégica da região.
E é por isso um momento de afirmação e reivindicação pela parte dos Açores, pela parte dos açorianos, em benefício de um Portugal inteiro.
Já o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes, destaca o investimento de uma empresa pública que gera emprego qualificado.
Esta nova sala do Centro de Controlo Oceânico, que aqui hoje inauguramos, é tanto mais importante quando se trata de um investimento, neste caso de uma empresa pública, numa infraestrutura que gera emprego qualificado numa atividade exportadora líquida e que afirma todos os dias a importância estratégica de Portugal e dos Açores na Europa, bem como confirma todos os dias a qualidade da prestação de serviços de tráfego aéreo reconhecida tanto pelos seus utilizadores como pelos parceiros vizinhos na região ICAO do Atlântico Norte.
O Centro de Controlo Oceânico de Santa Maria é responsável pela coordenação de 166 mil aviões por ano que atravessam o Atlântico, numa área equivalente a 55 vezes o território nacional, onde trabalham uma centena de profissionais qualificados.
Está assim totalmente remodelado o Centro de Controlo Oceânico em Santa Maria e fica preparado para acomodar o expectável aumento de tráfego aéreo nos Açores.
Hoje vamos à procura da alvéola amarela.
De bico fino, cauda longa e plumagem de tons de amarelo, cinzento, preto e branco, é muito graciosa. Alvéolas amarelas podem ser encontradas em muitas regiões do país. Tenha apenas em conta que as zonas úmidas são locais onde mais facilmente as poderá observar.
Após 45 anos de governação socialista, ou seja, mais de 4 décadas, o PSD alcançou uma grande e inesperada vitória nas eleições autárquicas em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo. Marta Prats é agora a nova presidente de Câmara. Diz que herdou uma casa em ruínas com uma dívida de 19 milhões de euros que assusta a nova autarca. Marta Prats, numa conversa com o jornalista Paulo Nobre, considera a gestão anterior ruinosa, mas garante que vai lutar para cumprir um programa onde se destacam apostas na habitação social, na juventude, na saúde e no turismo.
Marta Prats, 48 anos, psicóloga, agora empossada presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, pelo PSD, ganhou as eleições a 26 de setembro. É a primeira vez que o PSD governa esta Câmara, que era um bastião até agora do PS. Como é que têm sido estes primeiros dias, aqui neste gabinete, onde tem que tomar as decisões agora para governar este município?
Bom, têm sido uns dias muitíssimo intensos, Paulo, como deve calcular. Nós tomámos posse efetivamente no dia 18, depois de 45 anos de governação do Partido Socialista no Conselho, em Reguengos de Monsaraz. E aquilo que fizemos, eu e a minha equipa, foi aquilo que a nós nos pareceu que era o mais correto, que era começar, no fundo, a casa pelo sítio certo e não pelo telhado. No sentido de fizemos questão de apresentar-nos em todos os serviços da Câmara Municipal, não só os que estão no edifício central, mas também aqueles que estão deslocalizados. Conhecemos, conversámos um pouco e demos nota da nossa intenção de governar em conjunto com os funcionários desta casa, a todos eles, porque praticamente estivemos com todos, e depois, claro, com os nossos chefes de divisão para entender o funcionamento desta casa. Têm sido dias muito intensos também, porque houve aqui um período de gestão entre as eleições e depois a tomada de posse, em que houve muitos assuntos que ficaram à espera, de facto, da governação oficial, portanto, da nova equipa, e por isso não, os dias têm, se tivessem mais horas, seria muito bom.
Já tem ideia qual é o rumo que vai implementar?
Bom, evidentemente nós sufragámos um programa eleitoral, não é? Há várias questões no nosso programa eleitoral, que vão desde as questões da juventude, do apoio à fixação de famílias, para tentar travar esta sangria de gente que se vai embora do nosso concelho. Perdemos pessoas agora nos últimos censos. A área da saúde é uma área muitíssimo importante que vamos trabalhar no imediato. A área da educação, a área da ação social, da habitação social, que é um problema grande que temos aqui no concelho. Portanto, no fundo, a área do turismo, como é óbvio, queremos assumir-nos como um turismo de excelência, como um destino de excelência, perdão. Como é óbvio, nós temos um programa eleitoral que queremos seguir e temos 4 anos para já para o fazer. Obviamente também, e se me permite, se calhar até adiantar-me um pouco, nós encontramos uma casa muito complicada do ponto de vista financeiro. Nós já sabíamos que não estava equilibrada nessa questão, mas agora percebemos, com o decorrer dos trabalhos nesta última semana e com todas as pessoas tão competentes que temos à frente dos serviços e das divisões, temos percebido que, de facto, há aqui uma situação económica muito muito complicada, mas também sempre prometemos aos reguenguenses, durante a campanha eleitoral, que se houvesse alguma coisa do nosso programa que não fosse possível de cumprir por questões de ordem económica, seríamos absolutamente transparentes com as pessoas deste concelho e explicaríamos porque é que não o fazemos.
E neste momento já detectou algum parâmetro que não consiga cumprir por causa da situação financeira da Câmara?
Neste momento temos um rumo para já muito importante, que é colocar os serviços a funcionar de uma forma mais eficiente. No fundo, é uma das questões que nos tem levado muito tempo, não gasto, mas ganho, é no sentido de percebermos como é que funcionam os serviços e organizá-los e otimizá-los, no fundo. Depois destes serviços estarem otimizados, também nos parece que haverá aqui, dentro do nosso programa eleitoral, dentro daquilo que os reguenguenses sufragaram e acreditaram, há muitas, muitas questões que nós conseguimos fazer com prata da casa e sem gastar assim tanto dinheiro. E temos muita intenção em colocá-las já em prática. Eu fiquei com o pluro da juventude, por exemplo, e na nossa campanha os jovens deram um elan extraordinário. E foi uma força incrível. E eu quero, nós queremos, por exemplo, já implementar uma Comissão Municipal da Juventude. Nós temos que ouvir os jovens. Uma Comissão Municipal da Juventude foi sufragada no nosso programa e não custa dinheiro, não é? Por exemplo, a outra questão, nós tínhamos uma das nossas bandeiras e que foi uma grande conquista e uma grande vitória, e aconteceu ontem, pela primeira vez na história de Reguengos de Monsaraz, houve uma reunião de Câmara que foi transmitida via streaming em direto na página oficial do nosso município, que é o Reguengos Convida. Nós implementámos um novo PLOR, que também é da minha responsabilidade, que é o PLOR da cidadania e participação cívica, e então, através desse pelouro, temos também muitas intenções. Uma delas foi esta que já conquistámos ontem. Queremos descentralizar este poder, ir às freguesias, descentralizar reuniões de Câmara, descentralizar assembleias municipais. Há uma série de questões aqui que nós conseguimos fazer para já, que são importantíssimas para a vida das pessoas e que não precisamos assim de tanto dinheiro. A governação, às vezes, a governação precisa de dinheiro, claro que sim, mas às vezes consegue-se fazer tanta coisa pela vida das pessoas sem estar só a pensar na questão económica, e esse é um foco nosso, claro que sim.
O facto de ter maioria absoluta ajuda a cumprir esse programa que traçou?
Sim, ajuda, com certeza que sim. Seria completamente despropositado dizer que não, obviamente, sendo que é a intenção desta equipa respeitar muitíssimo a oposição. Como o Paulo sabe, eu fui vereadora da oposição nos últimos 4 anos, no último mandato, nem sempre me senti muito respeitada, e se há uma das minhas premissas e da minha equipa é não faças aos outros o que não gostaste ou o que não gostas que te façam a ti. E nós vamos ter, isto é uma garantia absoluta, vamos começar já a fazê-lo. Posso dar-lhe um exemplo: nós nunca fomos consultados para a elaboração do orçamento, e faz parte do Estatuto de Direito da Oposição, nunca aconteceu connosco, em nenhum dos anos. Nós vamos começar a cumprir já. Ontem o Sr. Vereador António Fialho já deu nota na reunião pública de Câmara que os partidos todos vão ser consultados no sentido da elaboração deste, no sentido de darem propostas para a elaboração deste orçamento. Portanto, fica esta nota importantíssima. Temos maioria absoluta, certo, mas respeitaremos imenso a oposição, as opiniões da oposição e as propostas da oposição que forem no sentido de melhorar a vida dos reguenguenses. Nós todos tínhamos um emprego, uma carreira, deixámos isto tudo de parte para vir governar um concelho pelos reguenguenses e pelas pessoas. E é isso que vamos fazer. Se houver alguma proposta da oposição que seja uma boa proposta para a vida dos reguenguenses, não temos nenhum problema, nem teremos nenhum tipo de prurido político em aprová-la. Ao contrário do que foi feito durante 4 anos, não nos aprovaram nenhuma única proposta.
Daqui a pouco voltamos a Reguengos de Monsaraz para continuar a ouvir as prioridades da nova autarca para os próximos 4 anos. Esta quinta-feira, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até Estarreja, mais concretamente até Salreu. Nos percursos da chamada Biorria, que atravessam campos de arroz, sapais, juncais e caniçais, pode avistar-se muita fauna selvagem. As atenções voltam-se hoje para uma ave que gosta de comer insetos e que é de fácil avistamento. Não são precisos binóculos. Chama-se alvéola amarela.
Esta avezinha, de bico fino, cauda longa e plumagem de tons de amarelo, cinzento, preto e branco, é muito graciosa. Só come insetos e gosta muito de os encontrar à beira de lagoas, estuários e cursos de água, como riachos e rios. Hoje decidimos estacionar o nosso abrigo de observação de fauna selvagem no chamado Percurso do Salreu. É uma abundante zona úmida no concelho de Estarreja, mesmo pegada à Ria de Aveiro. É um local habitual de passagem de observadores e fotógrafos de aves silvestres. De resto, à semelhança de outras áreas protegidas, há aqui várias placas de sinalização que ajudam a compreender, a identificar, a distinguir a avifauna existente nesta generosa frente lagunar. É um percurso de quase 8 km que atravessa áreas de grande beleza paisagística, como campos de arroz, sapais, juncais e caniçais. A presença do rio Antuã e do esteiro de Salreu, ligados por uma rede de valas, permite a comunicação entre todos os habitats. É por isso que aqui há muita biodiversidade. Hoje viemos à procura da alvéola amarela, diferente na plumagem da alvéola cinzenta ou da alvéola branca, as outras duas espécies comuns no nosso território. A alvéola amarela tem uma sobrancelha bem mais marcada. É bem vincada, assim como o dorso em tons de castanho acinzentado. O peito é todo pintado de um amarelo vivo. Essa é a principal característica que a distingue das outras alvéolas. Esta que estamos a observar está a caçar insetos na margem de uma das valas aqui existentes. Ora saltita freneticamente, ora pula ou caminha, com o característico abanar da cauda, para cima e para baixo. Esta espécie é migradora. Chega muito cedo ao nosso território para nidificar, proveniente de África, onde passa os meses mais frios de inverno. Em fevereiro, já se conseguem avistar por cá alvéolas amarelas. De facto, nota-se muito bem o amarelo do papo. É uma cor que salta muito à vista. A nossa alvéola continua à procura de insetos. Ainda não deu pela nossa presença, porque estamos a vê-la ao longe, com a ajuda dos nossos binóculos. É muito interessante ver de perto as características dos animais que observamos com a ajuda de binóculos ou de um telescópio. Os animais transformam-se completamente. Neste caso, as penas e o contorno dos olhos da pequena alvéola ganham novos contrastes. Para a observação de vida selvagem e de aves em particular, os binóculos mais aconselhados têm algumas características importantes. Não devem ser muito pesados, desde logo. Depois, há dois números. Um marca a ampliação. O outro, o diâmetro da objetiva. Quanto maior a ampliação, mais de perto vemos a ave. Quanto maior for o diâmetro da objetiva, mais nitidez temos na imagem. Entra mais luz. Ampliação e diâmetros de 8x30 ou 8x40, por exemplo, servem perfeitamente para grande parte das observações na natureza. São, de resto, números que aparecem marcados nos binóculos. No percurso do Salreu, onde ainda nos encontramos, podem ser vistas muitas espécies de aves e mamíferos, por exemplo. Estas alvéolas amarelas podem ser encontradas em muitas regiões do país. Tenha apenas em conta que as zonas úmidas são locais onde mais facilmente as poderá observar.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E estamos de volta ao Alentejo. A elevada dívida da Câmara de Reguengos de Monsaraz pode levar a que o PSD não consiga cumprir com o prometido em campanha. Depois de 45 anos de domínio socialista, o Partido Social Democrata venceu as eleições autárquicas em Reguengos. Marta Prates é nova presidente. Em entrevista ao jornalista Paulo Nobre, garantiu que o mandato não se esgotará na gestão da dívida.
Estamos de volta aqui ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Reguengos e à conversa com Marta Prates, a nova Presidente da Câmara, eleita a 26 de setembro pelo PSD. É a primeira vez que o Partido Social Democrata lidera esta autarquia depois de 45 anos de liderança do Partido Socialista. O que é que acha que pode ser mais difícil neste exercício de 4 anos?
É a gestão económica, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu tenho a imensa sorte de estar coadjuvada e apoiada por uma equipa, no caso os meus dois vereadores, com muitos conhecimentos em muitíssimas áreas, e um dos conhecimentos maiores conhecimentos da área do meu vice-presidente é a área financeira, até porque profissionalmente vem dessa área. E há de facto aqui um rigor que nós vamos ter que adotar para conseguirmos efetivamente que essa gestão seja uma gestão que nos permita também depois realizar as outras questões em que é preciso dinheiro, não é? Mas esta gestão, não tenho dúvida que a gestão financeira vai ser, de facto, a nossa maior dificuldade. Assusta-nos no sentido em que temos que organizar esta casa. Não nos assusta a médio e longo prazo, no sentido em que temos a certeza que o conseguiremos fazer.
Qual é o volume do problema financeiro desta Câmara?
Nós herdamos uma casa, de facto, em ruínas. O último relatório de contas diz-nos que nós temos uma dívida de 19 milhões de euros. É superior, superior só à Évora. Depois é superior à dívida de Vendas Novas, à dívida de Estremoz. Estou a falar dos maiores concelhos, à dívida de Montemor, juntos. Portanto, aqui acho que já temos uma dimensão. 70% desta dívida é às Águas de Val do Tejo, de 7 milhões e 100 mil euros, e a restante dívida é para pagar empréstimos bancários, que são cerca de 30, e designadamente empréstimos feitos no âmbito do saneamento financeiro, porque nós somos uma das câmaras mais endividadas do país e, portanto, temos sobre nós um plano de saneamento financeiro que temos que cumprir. E pronto, acho que com este panorama já se percebe que é complicado. E eu, quando digo que temos uma dívida de 19 milhões de euros, tínhamos no último relatório de contas, eventualmente agora até se poderá ser superior. Sabe, Paulo, a gestão dos dinheiros públicos nesta Câmara Municipal foi absolutamente ruinosa. Nós não nos podemos esquecer de uma situação, e eu há pouco falava com o meu vereador da área social acerca de uma questão muito concreta, e ele dizia-me, Marta, o dinheiro é das pessoas, o dinheiro que nós estamos aqui a gastar é das pessoas. Nós temos esta noção absoluta, esta equipa tem esta noção absoluta. Quem governou antes, eu lamento, mas não teve. E fez uma gestão ruinosa deste município. E eu hoje pergunto, e a minha equipa hoje pergunta, e nós olhamos uns para os outros nas nossas reuniões de executivo que temos feito, nós vamos aos serviços. Os serviços não têm condições para as pessoas trabalharem. Há buracos nas paredes, há cal a cair, os serviços não têm, alguns não têm a dignidade para as pessoas trabalharem. Onde é que se gastou? Onde é que se gastaram 20 milhões de euros? 19 milhões, se quisermos ser rigorosos com os papéis, nós até sabemos que já é um bocadinho superior, mas se quisermos ser rigorosos, onde é que se gastaram 19 milhões de euros?
Arrisca que o seu mandato nestes 4 anos seja meramente a gestão da dívida do município?
Não arrisco que assim seja. Como lhe digo, estamos coadjuvados por pessoas que sabem muito bem o que estão a fazer na área financeira e mais. E eu acho que esta nota tem que ser deixada. Nós encontramos aqui na Câmara Municipal chefes de divisão muitíssimo competentes, que nos estão a auxiliar muitíssimo naquilo que é, no fundo, o contacto com estas realidades e com estas questões. Não posso dizer-lhe com a certeza absoluta, porque acho que nós não temos certezas absolutas em rigorosamente nada na nossa vida, quanto mais nesta questão, mas posso assegurar-lhe de que a nossa intenção é organizar estas contas e poder trabalhar na mesma para as pessoas. Este concelho não pode parar porque o anterior executivo deixou uma dívida gigantesca. Temos que arranjar forma de trabalhar na mesma, de continuar a trabalhar pelas pessoas. Com uma gestão rigorosa, nós vamos conseguir não parar este concelho e continuar a trabalhar.
Vamos voltar aqui um pouco atrás. Quem é que ganhou estas eleições em 26 de setembro? Foi a Marta? Foi o PSD? A figura foi mais forte que o partido ou o contrário?
Eu não diria que a figura foi mais forte do que o partido. Eu acho que foram ambas as questões foram muito importantes. Repare, eu fui vereadora da oposição pelo Partido Social Democrata durante 4 anos. A Marta Prates trabalhou com o Partido Social Democrata, fazendo oposição e apresentando propostas pelo Partido Social Democrata, certo? Portanto, o trabalho credível que chegou às pessoas, o trabalho de proximidade que chegou às pessoas é feito pela Marta Prates com uma equipa do Partido Social Democrata. Não há aqui absolutamente nada que nos separe. A Marta Prates é uma pessoa conhecida na comunidade porque eu sou psicóloga aqui há 20 anos, sempre trabalhei muito na comunidade ao nível associativo, fundei a Associação de Pais, fui comissária da CPCJ, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, também participei através da Cruz Vermelha em algumas missões. Portanto, tudo isto, obviamente, que em termos de dá-me alguma notoriedade e credibilidade sobretudo, que depois se transporta para a política. Não podemos deixar isto de fora, porque não seria honesto. No entanto, a Marta Prates concorreu a estas eleições como independente, apoiada pelo Partido Social Democrata, foi vereadora nos últimos 4 anos independente, sempre apoiada pelo Partido Social Democrata. Portanto, quem ganhou as eleições, sem dúvida nenhuma, foi o Partido Social Democrata de Reguengos de Monsaraz, com a sua candidata Marta Prates.
Quando é que teve a percepção de que poderia ganhar? Ou chegou no dia 26 e teve uma verdadeira surpresa, porque para muita gente foi uma verdadeira surpresa o PSD vencer aqui as eleições.
No dia 26, para nós, não foi uma verdadeira surpresa, foi uma alegria imensa, foi um dia histórico, uma noite absolutamente histórica naquilo que nós conseguimos, porque destronamos um bastião, como o Paulo dizia há pouco e muito bem, e destronamos um bastião com 48%, 48, qualquer coisa por cento de votos, com 2.502 votos, que é um número que eu nunca me vou esquecer. Foi uma noite de nervos, mas não foi uma surpresa, porque nós, talvez umas 2 semanas antes, começámos a perceber que havia aqui uma possibilidade muito forte de acontecer.
E agora 4 anos chegam para implementar todas essas ideias que trouxe para aqui, para cima da mesa?
Não. Não chegam. Temos um longo trabalho pela frente. As pessoas entenderam-nos, nós entendemos as pessoas. Temos uma responsabilidade enorme porque as pessoas acreditaram em nós, acreditaram na mudança 45 anos depois e nós não vamos defraudá-las, nós não vamos desiludi-las. Há uma expectativa muito grande. Isto é que é essencial. Nós estamos cá para trabalhar para o concelho e para os reguenguenses e para este território.
Marta Prates na primeira pessoa. É a primeira vez que o PSD lidera a Câmara de Reguengos de Monsaraz, pôs fim a 45 anos de domínio socialista no concelho alentejano e acaba de revelar ao Portugal em Direto as prioridades para os próximos 4 anos. E antes de terminar, digo-lhe que a Madeira vai defender a salvaguarda das especificidades das regiões autónomas na versão final do acordo de parceria entre Portugal e a União Europeia, isto no âmbito do pacote financeiro para os próximos 6 anos. O secretário regional das Finanças garante que não está em causa o envelope de 760 milhões de euros destinados à Madeira, mas sim a capacidade de reivindicação da região autónoma. E hoje terminamos mais cedo o Portugal em Direto, porque já seguirá tempo de antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã, então, para mais uma emissão do Portugal em Direto, aqui na Rádio que nos liga. Como sempre, edição de Cláudia Costa. Boa quinta-feira.